nos devem preocupar. O que é que o CDS entende em relação a esta matéria? Nós entendemos algo que não é novo, que já propusemos noutras alturas e noutras circunstâncias, e que é precisamente um reconhecimento, se nós quisermos, não tanto só da função, ou seja, de quem tem que ser protegido por esta norma, mas do espaço e do ambiente que deve ser protegido por essa norma. E, portanto, a nossa proposta é uma lógica de não só de tornar público este tipo de crime, independentemente de quem sejam as vítimas, e de criar também um agravamento para crimes que sejam cometidos em ambiente escolar, indo, portanto, não pela forma exatamente que é proposta pela petição subscrita por milhares de responsáveis do ensino, mas encontrando uma solução para esta matéria, com uma ideia que é a nossa ideia, que eu aqui repito e espero que compreendam e aceitem a expressão, é a de que, do nosso ponto de vista, o ambiente escolar, a comunidade escolar, deve ser, em relação à violência, uma realidade especialmente protegida, uma espécie de, passa a expressão, de santuário, ou seja, se há local onde nós temos que garantir que comportamentos violentos, comportamentos agressivos, seja em relação a quem for da comunidade escolar, outro tipo de crimes, como ameaças, como o tráfico de droga, etc., por aí fora, não possa entrar, tem que ser precisamente nesse espaço de proteção, nessa zona de proteção, que tem que ser a comunidade escolar e aquilo que a rodeia. Sei e conheço o argumento de que já existem agravantes em relação a exercício de funções, designadamente em casos de especial perversidade. No entanto, entendemos que este sinal político, este sinal de compreensão, este sinal de corresponder a que se sinaliza que é preciso proteger professores e alunos neste tipo de matérias, é algo que merece a nossa preocupação e, por isso, vamos ao encontro da petição, apresentando aqui hoje um projeto para ser votado nessa matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Constituição da República Portuguesa reconhece a todos os cidadãos e cidadãs o direito à liberdade, o direito à segurança, o direito à integridade física, assim como o direito ao ensino com garantia de igualdade de oportunidades de acesso e de êxito escolar. A violência em ambiente escolar não é apenas uma questão individual de crime, pena e castigo. A ausência de um ambiente escolar seguro impede o direito à educação, tal como está previsto na Constituição da República Portuguesa, e isto inclui tanto a violência contra professores e educadores, como a violência contra trabalhadores não docentes, como a violência contra alunos e contra as suas famílias. Esta petição, promovida pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores, que eu aproveito para saudar, que está aqui presente, debruça-se sobre um dos aspectos deste fenómeno complexo a que chamamos violência escolar, que são, neste caso, esse aspecto, as agressões físicas ou verbais a professores e educadores, que podem ser equiparadas também na sua natureza às agressões a trabalhadores não docentes. Estas preocupações são legítimas e nós estamos conscientes do contexto que lhes deu origem. E o Bloco de Esquerda apresenta aqui um projeto que lhes pretende dar resposta com uma estratégia de prevenção da violência em contexto escolar. Porque se é verdade que há uma questão penal envolvida, e nós aqui temos de confiar aos polícias e aos tribunais, também é verdade que é preciso combater o clima de impunidade, mas mais verdade ainda é que o essencial da salvaguarda do ambiente escolar seguro está na prevenção, ou seja, está na capacidade de agir antes do mal estar feito. Em primeiro lugar, e porque este é um assunto sério, é importante que façamos as nossas ações e iniciativas sobre a realidade e não sobre percepções. E a realidade diz-nos que, ao contrário da escalada de violência que pode ter sido percepcionada em algum momento, a realidade, o que nos diz, é que, pelo menos são esses os dados da Escola Segura, há menos 9,6% de ocorrências criminais, sobretudo agressões físicas, de 2018 e para 2019. Essa é também a tendência registada pelo Relatório Anual de Segurança Interna em relação ao registro de ocorrências e de ocorrências de nível criminal em contexto escolar. O Conselho Superior do Ministério Público, que elaborou um parecer sobre o projeto originalmente apresentado pelo CDS, também chamou a atenção para essa diminuição de tendência de violência apresentada e descrita no RASI. E esse parecer do Conselho Superior do Ministério Público também diz, em relação ao projeto original do CDS, que o projeto do CDS descora o conteúdo sancionatório já existente no Estatuto do Aluno e de Ética Escolar e que a agravação das penas aplicáveis aos crimes praticados na escola e nas suas imediações já sucede em previsão penal estabelecida nessa lei. O Conselho Superior de Magistratura suscitou também reservas quanto à necessidade e quanto à pertinência do agravamento do quadro penal. Portanto, nós consideramos que há um debate a fazer sobre alguns destes crimes, sobretudo sobre os crimes de ódio, aconteçam eles dentro ou fora do contexto e do espaço escolar. Mas é demasiado simplista, pura e simplesmente, incluir o contexto escolar em todos os crimes, baseando-se em representações erradas e alarmistas sobre a realidade. Nós, no Bloco de Esquerda, apontámos por outro caminho, um caminho que julgamos ser mais eficaz. Em primeiro lugar, é preciso enquadrar a perturbação das atividades escolares e a violência escolar como um fenómeno social e, portanto, é preciso agir sobre o contexto. Propomos o reforço do programa Escola Segura como medida de prevenção e de policiamento de proximidade. Propomos orientações claras para que as escolas consigam identificar o que é violência escolar e para que haja orientações muito claras sobre como a combater e que medidas é que devem ser adotadas. Propomos equipas multidisciplinares, compostas por docentes, técnicos, psicólogos, assistentes sociais, que consigam construir estratégias integradas a cada realidade social e a cada realidade e a cada comunidade escolar. Propomos condições para a renovação geracional, mas também para a estabilidade do quadro docente e não docente, porque esta troca permanente de docentes e não docentes também cria estabilidade, também quebra laços de confiança dentro das escolas. Propomos a formação em gestão de conflitos para docentes e para auxiliares. Propomos medidas pedagógicas para combater a indisciplina e para criar bem-estar dentro da escola, como a diminuição do número de alunos por turma, como a melhoria das condições da ação social escolar e também a requalificação da parque escolar. Este é um primeiro conjunto de medidas para compreender que a violência escolar é uma realidade específica da comunidade escolar, mas que tem muitas causas e tem que ser atacada no seu contexto.
Peço que conclua, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, sobretudo de forma preventiva. Em segundo lugar, para combater a impunidade, é possível e é necessário incentivar e dar segurança à vítima na queixa quando ocorre um crime e, por isso, também propomos isenções no regulamento de custas judiciais para este tipo de crimes. Para terminar, Sra. Presidente, só queria dizer o seguinte.
Tem mesmo terminado, por favor.
A alteração ao enquadramento penal não pode ser uma alternativa a políticas de prevenção da violência escolar. E a construção do ambiente escolar seguro é um assunto demasiado sério para que o possamos contornar com soluções apenas aparentes,
muito obrigada,
mas que, na verdade,
senhora deputada,
são apenas superficiais. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar os peticionários, incluindo o sindicato aqui presente e que representa o Sindicato Independente dos Profissionais e Educadores, que nos trouxeram esta petição, apelando para que seja de alguma forma consideradas as agressões a professores e educadores como crime público, mas também numa perspectiva de prevenção, uma dimensão que nos parece mais do que pertinente. Estes contributos que aqui são dados e as várias iniciativas para o PAN, evidentemente que ressalvam aquilo que é uma importância e uma preocupação com o combate e a erradicação de todas as formas de violência na nossa sociedade, não sendo aceitável que se ataque ou que se ponha em causa aquilo que é a segurança, a integridade física e também, evidentemente, o bem-estar emocional dos profissionais que diariamente cuidam de crianças e jovens, muitas das vezes até fazendo em condições menos adequadas para o exercício da sua profissão e à custa do seu bem-estar físico e da sua própria saúde. O crescimento destes casos não pode ser visto, de facto, de forma leviana. A violência injustificada contra os elementos da comunidade escolar é um fenómeno transversal ao crescimento da violência que temos estado, inclusivamente, a falar hoje e que continuamos a assistir na nossa sociedade em diferentes dimensões e que nos deve, de facto, preocupar e procurar criar estratégias para a combater. onde antes tínhamos casos raros ou esporádicos, que evidentemente nos chocavam e mereciam a nossa total atenção, hoje acontecem de uma forma recorrente, que em nada beneficia o desejável ambiente de segurança que deve prevalecer nas escolas, em nome não só do respeito e da proteção pela dignidade destes profissionais, mas também dos alunos, que também eles têm vindo a ser alvo de violência crescente. A este respeito, não posso deixar também aqui de referir que os próprios alunos nas universidades se queixam de assaltos, de violência, muitas das vezes completamente impune, até por ser por parte de desconhecidos, e nesse sentido, no próprio Orçamento de Estado para 2021, conseguiu-se alargar, que ficasse inscrito por proposta do PAN, o alargamento do projeto Escola Segura à Universidade Segura, reforçando aquilo que é o contexto de segurança nas universidades. É fundamental que desde a mais tenra idade até ao ensino universitário, docentes e alunos tenham, de facto, um contexto escolar de segurança. Esta expansão, e de facto face àquilo que também tem sido o surgimento de alguns movimentos na nossa sociedade, em particular num contexto de crise socioeconómica, em que existe uma maior intolerância e uma maior incapacidade de respeitar muitas vezes aquilo que são os direitos e que levam a comportamentos em vários setores sociais, seja também na saúde e na justiça e não apenas na educação, deve de facto não só chocar-nos, mas deve levar-nos a uma reflexão mais aprofundada, não só do Código Penal, mas das diferentes estratégias, nomeadamente a estratégia de prevenção contra aquilo que possa ser a violência nos diferentes setores. E é por essa razão que achamos que o Código Penal, já aqui tivemos a oportunidade de o dizer, que o Código Penal deve merecer uma reflexão mais aprofundada e não pontual daquilo que possa ser este tipo de criminalidade, daquilo que possam ser este tipo de fenómenos. Por outra banda, a proposta, neste caso, do Bloco, referente àquilo que é a prevenção deste tipo de fenómenos, parece-nos, de facto, proporcional e adequada, e nesse sentido iremos acompanhar, votando favoravelmente, uma vez que nos parece que temos que atuar no imediato para combater todos estes fenómenos, mas acima de tudo encontrar com urgência uma estratégia integrada de prevenção contra a violência em contexto escolar.
Senhora deputada, tenho de concluir.
Estou mesmo a concluir, Senhora Presidente, e que inclusivamente permita identificar precocemente e evitar este tipo de atitudes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do PEV.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Hoje debatemos a petição que pede que se considerem as agressões a professores e educadores como crime público e que se reforce a autoridade do professor e educador. E aproveito para saudar os mais de 8 mil peticionários. Discussão tanto mais atual quanto os professores deram no quadro da epidemia, que subitamente nos assolou uma resposta à altura, mesmo com poucos meios e recursos. Durante o confinamento, os professores mantiveram o contacto com os alunos e, num curto espaço de tempo, foram capazes de se adaptar às circunstâncias para que o acompanhamento de algumas matérias acontecesse. Foram atores, foram ouvintes atentos dos problemas das famílias, muitos transformaram-se na visita esperada num tempo em que não recebíamos visitas nem saíamos para passear. O professor é um elemento primordial na vida de cada jovem, porque para além de ensinar a ler, a escrever, ensinar a arriscar, a pensar, a brincar, a interagir, a descobrir o mundo através de imagens, de histórias, através do conhecimento. A escola pública não é só um espaço de crucial importância para as crianças e para as famílias, mas também para todos nós enquanto sociedade. Enquanto os pais trabalham, é à escola que confiam os seus filhos e a sociedade confia as futuras gerações à comunidade escolar para que se garanta a renovação. Há problemas e é preciso enfrentá-los. É necessário valorizar as condições das escolas para garantir o espaço, o tempo e o modo tão necessários para o acompanhamento das crianças e jovens. É necessário articular as diversas valências no plano do apoio pedagógico, mas também psicológico, sem esquecer a intervenção social, numa vasta abordagem que envolva os alunos e as suas famílias. É necessário garantir uma capacidade de intervenção imediata em caso de conflito. Estas são medidas indispensáveis para prevenir a violência e as agressões. Mas no caso de haver violência na escola, seja contra não docentes, seja particularmente contra docentes, é também indispensável a atuação célere das autoridades e da justiça. Mas para isto tudo é preciso mais professores, mais psicólogos, mais técnicos, mais auxiliares com mais formação intensa e permanente para lidar de forma proativa com problemas novos e crescentes. E são precisos mais meios nas forças de segurança e na justiça, porque tipificar o crime como um crime público poderá ser um passo, mas não será seguramente suficiente e a solução, se depois não houver capacidade para o evitar, nem para garantir a ação consequente em caso de acontecer, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.